Bom dia, ouvintes do informativo da Prefeitura Municipal de Cruz Altense. Hoje nós estamos com a presença da nossa secretária municipal de Educação, a Heloísa, para levar aí as informações de interesse da nossa comunidade, do nosso município. Vamos conversar inicialmente com a nossa secretária, trazer as informações principalmente a respeito da nossa Secretaria de Educação. Bom dia, Heloísa.
Bom dia, prefeito, e a todos os ouvintes. Na semana passada, no dia 24 de maio, nós tivemos o fechamento do primeiro trimestre do ano e em breve estaremos realizando reuniões com os pais responsáveis para a entrega dos boletins. No dia 10 e 11 de junho, vamos realizar a visita e trilha na usina hidrelétrica do Rio Passo Fundo, em Querês do Sul, com os estudantes das escolas municipais, a partir da turma do quarto ano. Essa visitação e trilha fazem parte de um projeto de educação ambiental que temos em nossas escolas e que ele é executado juntamente com a empresa Conserve Ambiental, através da ENGIE. É um momento para conhecer a usina, que é operada pela barragem do Rio Passo Fundo, que está situada em nosso território municipal. Na próxima semana, vai iniciar a banda municipal, ela retorna com suas atividades e as aulas serão nas sextas-feiras, no turno da tarde. Contamos com os alunos do quarto ano até o nono ano. Atualmente temos 40 estudantes matriculados e ainda restam vagas para quem tiver interesse. Nossa prioridade será os ritmos do hino nacional, hino da bandeira, o do Rio Grande do Sul e do município, além de outras notas musicais. Na próxima segunda-feira, então, dia 3, vai iniciar as atividades do PSE, Programa Saúde na Escola, com os alunos da Mário Quintana. As atividades iniciais é a pesagem, medidas dos estudantes, a avaliação bucal e a avaliação da carteira de vacinação. Nos próximos meses, vamos estar realizando palestras que envolvem saúde e educação. Além disso, a partir das ações do PSE, os alunos serão encaminhados para as áreas que necessitam de cuidado. Desse modo, é importante lembrar os senhores pais responsáveis que preencham a autorização que foi encaminhada para casa, autorizando a participação do seu filho no programa. Nessa então próxima segunda-feira, encaminhe para a escola junto com o seu filho a carteirinha de vacinação, onde será feita a avaliação. Lembro que o programa Saúde na Escola é uma estratégia de integração entre a saúde e a educação, que busca contribuir para a formação integral dos estudantes da rede pública, por meio de ações de prevenção, promoção e atenção à saúde. As ações do programa Saúde na Escola é a saúde bucal, auditiva, ocular, verificação da saúde da situação vacinal, alimentação saudável e prevenção da obesidade, promoção da atividade física e outras ações também. Quero comunicar aos pais responsáveis que as férias de julho serão menores que o ano passado para realizar a recuperação dos dias em que as aulas foram suspensas. O recesso escolar será do dia 22 de julho até o dia 31 de julho.
Muito bem, importante aí as informações da nossa secretária. Importante também, principalmente, a gente estava ouvindo aí a respeito do programa Saúde na Escola, né? Que são alunos que são atendidos pelos dentistas, então por toda a área por toda a equipe da saúde também. E a gente tem esse programa, isso ajuda muito a prevenção, principalmente com a prevenção. Também nós vamos, a partir do segundo semestre, termos a creche, né?
Isso,
então,
isso mesmo.
Então, isso é importante a gente já ir conversando. Nós já, o ano passado, acho que foi que a gente já implantou de um ano em diante, então, que nós e agora, a partir do ano do segundo semestre, nós teremos mais. Então, eu gostaria que a secretária já começasse a colocar essa situação e de que forma irá funcionar.
Essa turma dos 4 meses, ela é específica para os pais que apresentarem o atestado de trabalho, ambos os responsáveis. Ela vai atender os alunos de 4 meses a 1 ano de idade. E ela vai iniciar, então, depois das férias de julho. Ela inicia no dia 2 de agosto.
Muito bem. Então, nós vamos ficar praticamente com toda a escola completa, né? Com a creche, desde a creche até o nono ano, na nossa escola atendendo. E porque, na verdade, nós estamos abrindo a creche para as crianças dos pais que trabalham, né? Que necessitam deixar dos 4 meses em diante. Porque a nossa escola ainda não comporta talvez se nós tivéssemos muitos alunos. Então, inicialmente será assim, nós vamos começar o atendimento, e porque é também a reforma e ampliação, embora nós estejamos fazendo uma reforma da escola, a ampliação da escola não ficaria pronta no ano, né? Tendo em vista aí as condições que se colocou durante o tempo, enfim, é uma obra grande que leva tempo para ser feita. Nós vamos ver se no segundo semestre a gente inicia essa obra, pelo menos para próximos anos aí, talvez, quem sabe, o ano que vem, o município já possa implantar dos 4 meses para todas as crianças, né? Então, importante que nós estamos com a creche a partir do segundo semestre, de 4 meses em diante, né? A partir dos 4 meses, já montamos a nossa creche, já tem um ano, né? Foi um ano e meio já, né?
Isso, nós temos segundo. De um ano em diante turmas.
Começou o ano passado, né? Já é o segundo ano que nós estamos, e a gente tem visto aí como foi importante essa implantação dessa creche para as crianças, principalmente aí na rede municipal, principalmente para os pais que às vezes precisam trabalhar, se deslocar e assim por diante. Então, a partir do segundo semestre, teremos também o atendimento às crianças a partir dos 4 meses. Importante também, né, a nossa secretária está trazendo aqui a continuidade da nossa banda, né? A nossa banda municipal aí, que foi também, acho que deve ter um ano de criação, né? Um ano, dois também. Evoluiu bastante, tem se apresentado, aí a gente tem andado, já temos aí novamente o pessoal, os instrutores da banda. E isso para nós também é muito importante aí para o pessoal da secretaria. Se a secretária tem mais alguma informação, era isso. Então, muito obrigado. Agradecemos aí a participação da secretária de Educação. E no próximo programa, quem sabe, traria mais informações. Então, tá. Seguimos, então. Agradecemos aí a presença da nossa secretária. Seguimos aqui mais avisos, né? Então, a Secretaria de Planejamento nos enviou aí que, juntamente com a administração, a semana estão fazendo a solicitação aí de mais 50 galerias. Então, nós estamos adquirindo aí 50 galerias de concreto. Então, a gente viu aí que a situação das galerias deu certo, né? Principalmente as pontes de concreto e galerias de concreto, onde nós colocamos, elas foram resistentes. Aqui na sede do município nós temos em torno de 2 a 3 pontes que para serem feitas. Então, uma em seguida nós deveremos começar, mas nós já temos as galerias aqui, que é aquela ponte na saída para a linha São Roque, ali onde sempre alaga bastante. Nós colocaremos galerias, essas galerias já estão no município, são galerias que nós já tínhamos, aí então faremos aquela ponte nova. Faremos mais 3 pontes, no mínimo, 2 no mínimo, com galerias na sede, né? Que foram levadas, que eram de madeiras. O que acontece? Nós já compramos as galerias através do consórcio, o município já adquiriu junto ao consórcio da Nociral, né? Nós temos galerias compradas, pedimos 50 galerias, são 30 galerias de 3 metros por 2 metros, mais 20 galerias de 1,5 metro por 1,5 metro, então somando aí são total de 50. Essas 50 galerias serão colocadas em diversos locais, né? Mas o problema que estamos enfrentando é o tempo de entrega, né? O tempo de entrega, tendo em vista aí diversos pedidos, né? Praticamente o estado do Rio Grande do Sul inteiro com problema de pontes e bueiros, né? Uma situação que ninguém esperava. As galerias que nós estávamos aí em 20, 30 dias, a gente imaginava que receberíamos, levaremos de 60 a 70 dias para a entrega desse material. Então, na sede, nós, aqueles que aí que é possível provisoriamente utilizar outro caminho, vão utilizando, né? E a partir de A partir daí, então, nós colocaremos todas as galerias. Também a dificuldade que a gente tem é com a entrega de pranchas, né? Que a semana aí também está atrás dessas pranchas para também fazer algumas pontes, outras que a gente precisa ser feito. Também nós estamos na reforma, o Secretaria de Planejamento está realizando uma reforma da nossa academia de saúde, né? Trocar todo o piso, colocar um piso de melhor qualidade para o pessoal fazer os exercícios. E isso é uma reforma que também agora vai ser toda emborrachada, né? A gente tem pessoal que faz exercício ali, faz o Pilates, usa da nossa academia de saúde. Você já deve ter visto lá aquele piso com o tempo está soltando, e nós colocaremos um piso totalmente novo, que é um piso mais moderno para as academias, que é um piso emborrachado. Também estamos realizando projetos, estamos projetando, né, asfaltamento de mais ruas da cidade. Agora, dia 10 de junho, nós vamos abrir propostas da licitação para mais 3 ruas, na verdade são 4, né, 4 trechos de rua, que é a Avenida Brasil Oeste, a Rua Aires Correia e também a Rua Atílio Fontana, que são 2 trechos da Rua Atílio Fontana. Então, são obras que também estão na Secretaria de Planejamento sendo organizadas. Além de que também a nossa Secretaria de Planejamento, juntamente com a nossa engenharia lá, está já projetando aí a reposição do asfalto que foi levado. Então, nós recebemos, tem alguns recursos que o governo do estado, através do fundo, de fundo a fundo que chama, né, recebemos um valor aí de 200 mil reais pelo de depósito de fundo a fundo, que são valores que da Defesa Civil, por causa da situação de emergência do município, e esses valores vão ser utilizados para a reposição do asfalto, tanto ali na saída para a linha São Roque, ali nas duas pontes ali, né, que tivemos problema ali, que a água levou, bem como também na saída para a linha Trentin, também foi uma parte do asfalto que saiu, e também na saída para a linha Santa Catarina, antes da ponte ali. Então, isso depende de projeto, depois de licitação, né, porque são valores altos de reposição de todos esses asfaltos. A gente acredita aí que dentro de 60 dias nós estamos com todas essas obras, com essas reposição desses asfaltos aí, principalmente esses dois, essas dois trechos maiores, né, que sai para a linha, que está para a linha San Roque, que foi realmente ir lá para a linha Trentin. Então, mas logo nós deveremos estar recuperando. Temos esse recurso do governo do estado, que é um fundo a fundo, e com certeza mais recursos próprios, que não é suficiente os recursos do estado. Também nossa Secretaria de Obras comunica então que no dia 4 de junho, terça-feira da semana que vem, pela parte da manhã, haverá a coleta do lixo seco no interior do município, né? Então existem aí umas rotas, né? São 3 rotas, né? Uma vai ser feita agora dia 4, uma dia 11 e uma dia 18. Então é importante aí, pessoal, ficar atento, né? Então dia 4, terça-feira, parte da manhã, semana que vem, se o tempo ajudar, a gente está torcendo para que ajude, né? Precisamos aí recuperar estradas, os agricultores, a gente tem visto aí os nossos agricultores preocupados até, porque vai chegando período de plantio, né? Alguma coisa ainda na lavoura, alguns ainda tem alguma coisa para colher, e o tempo não tem colaborado. Então a gente está agora esperando que a semana que vem aí, então, uma previsão aí de uns dias de sol, para que a gente possa dar continuidade nos trabalhos aí. Então, nessa terça-feira, dia 4, pela parte da manhã, a primeira rota, então, vai ser linha Secato, o Esporte Clube Juventude, linha Progresso, lá vai até o Clairton Maroli, lá na Bela Vista, na parada de ônibus, né, na faixa geral, lá embaixo, lá no Ivanor Gaspareto, vai para a linha Nossa Senhora de Lourdes, Oratório Santo Antônio e linha Garrafão. Então, importante aí todos esses locais que nós vamos fazer aí a coleta, né? A coleta desse lixo seco nas comunidades, então, do interior. O lixo deve ser classificado, né? Separado em sacos de acordo com o tipo de lixo, vidro, papel, embalagem, plástica, lá tudo bem certinho, separadinho, e vai ser depositado na sede das comunidades ou nos locais já listados acima, né? Isso que a gente já explicou aí, para agilizar os trabalhos. Caso o agricultor, ali, o pessoal que tenha disponibilidade lá no momento que quiser aguardar o caminhão, né, e para carregar, enfim, mas vai ser nessa terça-feira, então, dia 4, a partir da manhã, pela parte da manhã. A segunda rota vai ser só dia 11, então nós falaremos na próximo programa, né? E dia 11, que daí será feito linha 13, Princesa Isabel, Rio Liso, Palmeirinha, Santa Cruz e São Roque. E depois a terceira coleta, então dia 18, daí vem linha Lopes, Coxilha Seca, Eduardo Radai, linha 10, linha 9, Sítio do Alessio, Sadi Percon e linha Santa Catarina. Então essas são as rotas aí para o pessoal ficar de olho aí, né? Ficar preparado para que a gente possa recolher aí o lixo seco. Também a nossa Secretaria Municipal de Saúde comunica que será realizada a vacinação do Covid para as crianças de 6 meses a 4 anos. De 6 meses a 4 anos, 11 meses e 29 dias. Então, menos de 5 anos, né? De 6 meses a 5 anos, praticamente. Aquele que ainda não completou os 5 anos, tá? Então, será realizada essa vacina. E para os grupos prioritários, então, trabalhadores na saúde, gestantes e puérperas, idosos com 60 anos ou mais, pessoas que vivem em instituições de longa permanência, trabalhadores imunocomprometidas, indígenas, pessoas com deficiências permanentes, pessoas com comorbidades, pessoas privadas de liberdade, funcionários da rede do sistema de privação, pessoas em situação de rua. O dia da semana para a vacinação do Covid será nas quartas-feiras, no dia 5 e 12 de junho, né? Durante todo o dia. Então, 5 e 12 de junho, durante todo o dia. Quem tiver interesse, dúvidas, entrar em contato e agendar pelo telefone 5499-22-96049. Então, telefone lá na Secretaria de Saúde. As pessoas que queiram aí, que precisem, né, receber a vacina do Covid-19. E também a vacina da gripe está sendo feita todos os dias para a população em geral acima de 6 meses. Então, aqueles que queiram receber a vacina da influenza também, né? Todos os dias, qualquer dia a pessoa passa no posto de saúde e faz ali a sua vacina, né? Também não precisa agendar, basta simplesmente ir até o posto de saúde. Então é importante, como a gente ia falando, quanto à colocação dessas novas pontes, galerias, conserto das estradas. A gente tem também diversos escavos para ser feito, algumas máquinas terceirizadas. Semana já recebemos aí, a semana que passou, aí recebemos uma patrola que foi terceirizada. Então nós temos uma patrola terceirizada, uma escavadeira hidráulica e um trator de esteira. Temos 3 máquinas, mais caminhão deve vir essa semana, início da semana aí, para nos auxiliar. Claro que temos diversos trabalhos também como escavos e tal, e dessas máquinas nem todas irão para as estradas, mas a grande maioria sim, para nós começar a recuperar as estradas então. Também queremos, o pessoal tem nos pedido quanto à situação de emergência ou calamidade no município. Então, o nosso município foi decretado situação de emergência. Né? Inicialmente, o governo do estado, o governo federal, eles decretaram situação de calamidade em todos os municípios do Rio Grande do Sul que foram atingidos, exatamente para que os municípios fossem cadastrados para a busca de recursos. E depois desse primeiro cadastro, homologado, para homologar rapidamente, os municípios tiveram então que apresentar as documentações, as situações que ocorreram. Tendo em vista que o município de Cruz Altense, nós não ficamos com pessoas desabrigadas, né? Não tivemos assim alagamentos de residências e da cidade, de modo geral. Então, nossa situação não foi de calamidade, e sim situação de emergência. Algumas diferenças sobre a situação de emergência para calamidade, porque os municípios que estão em situação de calamidade, que tiveram suas casas alagadas, que perderam suas casas, têm direito a receber valor do governo federal, que são ajudas humanitárias, que são chamadas, né? Que vão desde kit de dormitório, kit de limpeza, kits de alimentação. Na verdade, nós aqui no município de Cruz Altense não foi necessário esse tipo de kits, né? nem de alimentação, nem kit dormitório, nem limpeza, tanto que nós, o município de Cruz Altense, fez vários eventos aí e todos colaboraram e fizeram doação a outros municípios. Então, a nossa situação não é situação de calamidade, e sim situação de emergência. Para fins dos nossos agricultores, das nossas culturas de inverno e verão, que foram porventura perdidos ou que possam ser perdidas, não muda nada, né? Então, porque isso tudo é feito através de perícia, através dos seguros dos bancos, né? Mas é importante sim que o município está em situação de emergência. Na verdade, os nossos municípios vêm em situação de emergência desde muito tempo, né? A gente veio de uma situação de emergência e calamidade lá na pandemia, depois entramos em situação de emergência por dois momentos aí por causa da estiagem, né? Infelizmente fomos atingidos também pela estiagem, quem lembra aí, nós direto aí nas residências no interior aí com o nosso caminhão, trator, enfim, puxando água, né? E agora ao contrário, né? Por duas vezes já decretamos situação de emergência no final do ano passado, por causa das chuvas, que estragaram aí, levaram as propriedades, estragaram as estradas também, né? A gente vê aí os agricultores preocupados, e com razão, porque já está no momento, né, de preparar, e logo vem o plantio do trigo, e o tempo não deixa. Então, a gente está torcendo aí para que o tempo regularize. E nós estamos, então, mais uma vez em situação de emergência. Então, é importante as pessoas saberem, né? Muitos até me perguntaram já, mas tem aqueles 5 mil que o governo federal está repassando. Nós não estamos nesse rol de municípios, porque, na verdade, a nossa situação, ela ficou uma situação de emergência. E nós não perdemos residências, né? Então, a gente não pode também colocar uma situação, declarar uma situação que não seja verdadeira. Isso a gente sabe que tem que ser bem correto. Então, nesse sentido, importante esclarecer para a nossa comunidade. Também tivemos ontem, na verdade, na quinta-feira, ontem era sexta, quinta-feira, na quinta-feira em Porto Alegre, na posse do nosso presidente Marcelo Arruda, então agora vai ser o nosso presidente da FAMURS, né, prefeito aqui do nosso Alto Uruguai, prefeito de Barra do Rio Azul, onde estava o governador, tínhamos lá também do governo federal, ministros, enfim, pessoas de todos os órgãos do governo, tanto estadual como federal, para começar a reorganizar, para começar a reestruturar o nosso estado. Então, a gente fica na cidade de Porto Alegre na quinta-feira, inclusive à noite, quando fomos na posse do nosso presidente, aquela região da Cidade Baixa de Porto Alegre, totalmente escura e alagada, né? Alagada, então, ainda com água na pista. A gente andou ali, né, com táxi, enfim, Uber, mas ainda tem muita água na cidade, porque o rio baixou, mas a água ficou. Tem que fazer muito bombeamento, então, uma situação realmente muito terrível, assim, triste de ver uma cidade igual Porto Alegre, a nossa capital, né? Um aeroporto fechado, que provavelmente lá por agosto, né, a rodoviária, ele passa na frente quando entra, totalmente abandonada. E à noite é uma cidade escura, uma cidade fria, né? Cidade com água alagada e escura, totalmente escura na parte mais baixa da cidade, uma grande parte da cidade. É perigosa também, então, né, se torna um dos locais mais perigosos. Veículos que agora a gente vê muitos veículos, e isso é uma situação que dá até uma, né, a gente fica triste com a visão que a gente tem de veículos que estão estacionados, que estavam estacionados no dia há 30 dias atrás, e aonde eles estavam ficaram, alguns foram levados alguns metros para lá, outros amontoados para cá, para lá, outros jogados em uma vala, e esses veículos são todos eles resgatados, são içados, né? E eles vão sendo estacionados na via, vão sendo colocados. Então você vai entrando na cidade de Porto Alegre e você vai vendo diversos veículos que são tirados da água e colocados lado a lado, né? Que os proprietários nem sabem direito aonde estão, o cara que está ali há 30 dias, né, que foram levados ali. Outros que nem tem como chegar ainda, porque a água ainda está, né? Outros que chegam, a gente ouve pela reportagem, que chegam e encontram então os seus veículos, começam a... mas totalmente perdido. Então, uma situação das nossas cidades, né, essas que foram atingidas, é realmente muito triste e que vão levar, né, vamos levar muito tempo para recuperar o Rio Grande do Sul. Muita indústria, muito comércio, muita empresa, pequena, grande empresa, né? A gente vê nas cidades assim, totalmente destruídas, né? E na capital não é diferente. Então, fomos atingidos, vamos dizer assim, né? O Rio Grande do Sul foi atingido no coração do Rio Grande, vamos dizer. A nossa capital, que é o orgulho dos gaúchos, né? O aeroporto com um grande movimento, rodoviária, a cidade, o comércio, o turismo da nossa cidade, nossa capital, totalmente abalado, a cidade abalada, as pessoas assustadas, né? Porque aonde a água pegou, prejudicou as pessoas, e aonde não pegou, muitas pessoas trabalhavam nesses locais, ou têm parentes, ou é a vida deles, né? Uma cidade bastante destruída, a nossa capital. Então, para quem... quem conhece Porto Alegre, quem anda à noite, anda de tarde, anda de dia em Porto Alegre, vai hoje e vê nessa semana que passou, a semana que a gente teve a oportunidade de estar lá, realmente uma situação complicadíssima, infelizmente. Mas o Rio Grande vai se recuperar. Ponte do Rio Liso, tivemos a licitação quinta-feira, e apenas uma empresa participou, mas não apresentou documentação suficiente. Vamos repetir o processo licitatório, né? Já foi para engenharia, a engenharia está atualizando planilha e vamos licitar de novo. Vamos ter aí um atraso de 30, 40 dias, né? Mas a obra vai sair, essa obra está garantida, né? São recursos próprios. Independente do período eleitoral, a obra pode ser realizada, não entra na situação de impedimento de período eleitoral. Então, é uma obra que vai sair. Vamos ser feita novamente a licitação. Vamos, né? Infelizmente, uns 30, 40 dias de atraso. As receitas, né? Falamos lá na reunião com os prefeitos. O município de Cruz Altense, a tendência é perder em torno de 1,5 milhão a 2 até o final do ano, a partir de junho. Para ter uma ideia, esse mês o ICMS já reduziu. Esse mês que ainda não está totalmente contabilizado nas perdas, né? Que ainda não está totalmente contabilizado, não foi totalmente perdido, vamos dizer assim, um mês, nós já perdemos R$ 65 mil. Então, nós vamos atualizar aqui todos os meses para nossos munícipes acompanhar, mas infelizmente a situação é essa e o Rio Grande do Sul precisa de todos nós, que ajude cada um da forma que puder para fazer com que a gente recupere o nosso estado. Então, vou desejar um bom dia a todos e até o próximo programa.